Muito boa tarde a todos. Eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de relacionamento com distribuidores aqui do Opportunity. A gente vai começar mais uma live mensal com Marcos Molica, nosso sócio e head de gestão da estratégia macro aqui da casa, para a gente falar um pouco sobre o cenário, sobre o posicionamento. Boa tarde, muito obrigada, Molica, pela participação. Molica, antes da gente começar nosso bate-papo, vou só passar aqui a rentabilidade do mês de junho. Os fundos tiveram uma rentabilidade praticamente em linha com o CDI. O Opportunity Market teve uma performance de 0,99% no mês. O Opportunity Total, 0,98%. O Opportunity Catu Previdência subindo 1,09%. E o Total Evolution, 1,01% no mês. Contribuiu positivamente para a performance do fundo no mês de junho as posições compradas em Bolsa Brasil, as posições aplicadas em juros Brasil e negativamente as posições em bolsas internacionais e as posições aplicadas em juros internacionais, especialmente nos Estados Unidos. Vamos lá, Molica, vamos começar com as nossas perguntas, começar pelo cenário interno, né? Bom, por aqui a gente está vendo sinais de desaceleração, né, da demanda interna, um prognóstico mais favorável para a inflação, e a gente teve também recentemente a decisão do CMN de manutenção da meta de inflação. Na sua visão, esses fatores já permitem uma queda da taxa de juros agora em agosto? E se sim, qual deve ser a extensão dessa queda e a qual que você vê aí de taxa terminal que a gente pode esperar aí para o Brasil?
Em primeiro lugar, queria agradecer a todos aí pela presença da nossa live. Bom, sobre o cupom, eu acho que as condições estão alinhadas para o início do ciclo, né? Como você falou, acho que a gente entrou numa dinâmica positiva de inflação. A parte de bens, ela está mostrando uma deflação generalizada. Eu acho que muito impulsionada pela parte de commodities. Mas também os componentes mais ligados à atividade econômica também mostraram uma melhora significativa nos últimos meses. Eu acho que tudo isso aponta para uma inflação, um quadro inflacionário mais benigno para os próximos meses. Para esse ano aqui, uma inflação abaixo de 5% e ano que vem abaixo de 4%, ali, perto de 3,90%. Nas projeções do Banco Central, considerando juros caindo já em agosto, e com uma taxa terminal aí perto de 9, nós estamos já com a inflação muito perto da meta aí no horizonte relevante de política monetária. Então, eu acho que tudo isso alinha para o início do ciclo de juros e agora essa última decisão do CMN, eu acho que deu a contribuição que faltava. Ela teve um impacto importante aí na expectativa de inflação. Eu acho que isso também vai melhorar as projeções do Banco Central. Na comunicação recente, o Banco Central usou uma palavra importante aí para se referir ao ritmo de corte, ele usou a palavra parcimônia, então isso sugere que o cenário básico naquele momento era iniciar o ciclo com 25 bases na nossa visão, mas eu acho que isso está bastante, a possibilidade de 25 é ligeiramente dominante, pela evolução do cenário que eu espero que a gente tenha até lá. Eu acho que a inflação continua com uma tendência positiva, acho que pode ter uma melhora adicional aí no Focus, e eu acho que as projeções do Banco Central vão melhorar e com isso abre a possibilidade dele começar o ciclo com 50 basis points. Eu acho que para o ciclo, para o tamanho que a gente está vendo, eu acho que é um ciclo que pode ser mais de 500 vezes aí de corte aí no total. A gente pode levar essa taxa aí entre 8,5 e 9, eu acho que é para onde a gente está indo de taxa terminal. Eu acho que não faz muito sentido começar com um passo tão pequeno como 25. Eu acho que daria para começar com 50 e podia acelerar se as condições permitirem muito rapidamente.
Molica, diante desse cenário que você comentou acima, você aumentou recentemente a sua posição em Bolsa Brasileira em papéis que se beneficiam de uma queda de juros, né? Você pode comentar um pouco sobre essas posições?
Bom, eu acho que na bolsa, eu acho que essas posições não foi tão recentemente assim, eu acho que já faz mais de um mês que a gente tem essas posições. Eu acho que ela combinou dois fatores. Primeiro, a nossa perspectiva que o quadro ia evoluir, como evoluiu, para o início mais cedo do corte de juros. Não, o mercado tinha isso mais para o final do segundo semestre, a gente achava que isso ia acabar sendo antecipado. Eu acho que também a bolsa estava bastante descontada, com o mercado com um cenário bastante pessimista para o Brasil, que a gente achava um pouco exagerado. E o técnico também estava favorável com um fluxo de saída muito forte dos fundos. Isso eu acho que penalizou muito os papéis na bolsa. Então a gente optou por ter posições mais que são mais sensíveis à taxa de juros no setor de consumo doméstico, que se beneficiariam aí do início do corte. E isso a gente focou em empresas de mais qualidade, que a gente sabia que ia ser resiliente para um cenário mais adverso aí de crescimento do Brasil. E também para um processo aí de permanência de juros altos por mais tempo, né? Apesar do corte, os juros ainda com um patamar elevado, que gera aí uma pressão financeira nas empresas aí, ainda vai continuar gerando aí nos próximos meses. Então, acho que isso já teve uma recuperação razoável, acho que a bolsa ainda tem mais upside. Acho que tem todo um feedback loop positivo dessa primeira recuperação, acho que dá confiança para os agentes. Eu acho que a reforma aprovada aí também, a tributária, foi um passo na direção correta, embora tenha muitas dúvidas ainda. Eu acho que isso vai acabar animando o mercado com o Brasil e o início do processo de corte de juros. Eu acho que ele vai dar confiança aí para a gente seguir aí numa trajetória de recuperação aí por mais tempo. Então a gente continua posicionado, é uma posição que hoje eu considero um pouco mais estratégica, assim, eu acho que dá para carregar por mais tempo, porque as coisas, na verdade, caminharam para o lado positivo, né? Eu acho que tinha muita dúvida, as coisas até agora estão com um cenário mais positivo aí do que o
Legal.
mercado
É
imaginava.
uma olha que você comentou aí rapidamente sobre a aprovação da reforma da reforma tributária, né? Quais impactos que você espera ver sobre produtividade uma vez concretizada essa reforma?
Eu acho quase impossível de prever isso, tá? É uma reforma bastante complexa, ela mexe com muitos setores da economia. A gente não tem o formato definitivo da reforma ainda, acho que ela tem muita coisa sendo discutida ainda, vai ser discutida no Senado, tem muita coisa que vai ser implementada por lei complementar, a gente não sabe nem o nível de alíquota ainda. Eu acho que também o phase-in dessa reforma ele é bem longo, você vai ter que passar por um período inicial em que se vão conviver dois sistemas, isso no curto prazo
Sim.
acaba gerando até uma complexidade adicional, tá? Então, no longo prazo, eu acho que ela é uma reforma que simplifica se ela caminhar aí nos moldes, no espírito que foi aprovada na Câmara, eu acho que ela caminha para uma simplificação e deve aumentar a produtividade. Agora, estimar o quanto, eu acho muito difícil. Eu acho que quem faz essa estimativa, eu acho que tem um componente aí de chute muito grande. Eu acho que eu já vi estimativas entre perto de meio até 1,5% de aumento de PIB potencial. Honestamente, eu tenho a intuição que é mais para a banda de baixo, tá? Eu acho que o Brasil, esse problema tributário é importante, mas não é o principal fator limitador do crescimento. Eu acho que uma participação excessiva do Estado na economia, eu acho que gera muito mais distorções do que esse tipo do que as discussões tributárias. E mesmo na parte de subsídios aí, o Brasil tem uma série de subsídios aí que geram ônus para a federação enorme e que ela está incrustada aí nos grupos de interesse e não tem como mexer. Isso eu acho que teria um impacto muito maior. E a gente tem ainda um problema fiscal para resolver aí, né? Eu acho que, apesar da reforma tributária, não mexe nesse ponto. Inclusive, o que é certo da reforma tributária é que ela vai ter um aumento de gastos para a constituição dos fundos de compensação. Então, ela tem um custo fiscal, não é de graça. Tá? Então, isso pode ser piorado aí se ela caminhar na direção um pouco pior do que saiu na Câmara, na tramitação no Senado, e inclusive nas leis complementares para definir o nível das alíquotas. Então, tem muita água para rolar. Eu acho que é um passo na direção correta, mas não acho que é uma bala de prata. Eu acho que isso não muda significativamente a trajetória de crescimento do Brasil. Eu acho que certamente é uma coisa positiva. E eu acho que mais importante do que o impacto dela agora, porque vai ser pequeno, eu acho que mostra uma capacidade de articulação política aí, do governo, e uma vontade aí do Congresso de engajar em agendas que são produtivas para o país. Eu acho que essa sinalização, eu acho que é a mais importante aí no curto prazo. Eu acho que é um governo que a gente imaginava que não ia ter nenhuma reforma, o mercado estava bastante pessimista, e acabou entregando uma reforma que está há 40 anos tramitando aí e ninguém conseguia avançar. Então, eu acho que teve muita iniciativa do Congresso, mas também a participação do governo, eu acho que foi fundamental. Eu acho que isso que traz um pouco mais de otimismo para o curto prazo.
Exatamente, né? Foram quase 40 anos aí de discussão, realmente. Molica, indo para a parte internacional, nas economias avançadas, a gente vê os bancos centrais ainda tateando o final do processo de elevação de taxa de juros, né? Num contexto onde o mercado de trabalho permanece ainda aquecido e há uma queda lenta ainda dos componentes de inflação mais ligados a salário e ao emprego. Dito isso, como é que você espera que seja a atuação do Fed e do Banco Central Europeu nos próximos meses?
Bom, o Fed, eu acho que está com uma retórica bastante rock, refletindo esse quadro que você descreveu, né? Uma economia que está se mostrando muito resiliente e uma inflação que ainda está muito acima das metas do Fed, né? Que é de 2%. Teve uma queda importante aí, foi ligada ao setor de bens, mas o setor de serviços ainda está num patamar muito elevado. A gente espera uma melhora gradual nos próximos meses na inflação, mas uma convergência muito lenta em direção ao 2%. Com isso, eu acho que o Fed deu a mensagem. Eu acho que ele está diminuindo o ritmo, mais uma vez diminuindo o ritmo, e dessa vez sinalizando que ele pode fazer, não bater o martelo, mas sim a sinalização é nessa direção, pode fazer altas intermitentes e pode precisar de mais de uma alta para atingir objetivo, tá? Então, eu espero que a gente tenha uma alta na próxima reunião e não descarto altas adicionais aí até o final do ano. Então, o mais importante para o mercado em relação ao Fed é que a gente ficou sem visibilidade muito clara sobre onde está a taxa terminal. E isso dificulta o mercado se animar em aplicar juros, tá? Então, acho que isso que foi a grande surpresa. A gente imaginava que aquele evento dos bancos poderia acelerar essa transmissão da política monetária, causando uma desaceleração mais acentuada da economia. E eu acho que isso ficou para trás por enquanto, e a economia continua mostrando uma grande resiliência. Em relação ao ECB, também uma retórica bastante rock. Acho que deve implementar mais umas duas altas aí de 25 basis points. Mas, recentemente, a economia europeia está mostrando mais sinais mais claros de enfraquecimento do que os Estados Unidos, na minha opinião. E a retórica do ECB está mudando o tom, muito na margem, sinalizando que está muito perto do fim do ciclo e que agora é uma questão de manutenção dessa taxa por mais tempo, até que a inflação convida. Então, eu acho que o ECB também, o ECB está talvez mais perto aí de anunciar o fim do ciclo que o Fed, por conta dessa economia aí que está dando sinais mais claros aí de desaceleração. Mas os dois bancos centrais, eu acho que é importante, e essa é uma distinção que a gente acha bem relevante para o trading, e por isso a gente vem aplicando emerging markets e ficando fora de países desenvolvidos, é que nos emerging markets, em alguns que a gente opera, no Latam, no leste europeu, a gente começa a ter, primeiro a gente teve visibilidade do fundo CIP, e agora a gente está tendo sinalizações que os bancos centrais vão iniciar o corte de juros. É assim no Brasil, no Chile, no México. Recentemente a gente teve uma aceleração muito forte vindo da Polônia, onde a gente tem posições aplicadas também. Enquanto nos bancos centrais, nos países envolvidos, é essa incerteza ainda. A gente acha que está muito perto do final do ciclo, mas não consegue cravar quando vai ser. Os bancos centrais estão ainda no processo de descobrir onde vai ser a taxa terminal. Nesse contexto, a simetria ainda não está adequada para aplicar juros na nossa visão. Talvez isso se materialize mais para o fim do ano. E a gente está atento para capturar essa oportunidade.
Mônica, nos últimos meses você manteve uma posição vendida em bolsa internacional por esperar uma recessão mais forte nas economias avançadas, né? E recentemente você se desfez dessa posição e passou até a atuar com uma pequena posição comprada. Você pode comentar o que que fez você mudar de posicionamento?
Olha, a nossa visão é que o aperto monetário foi bastante expressivo, né? Tinha sido bastante expressivo até o momento, e que aquele evento dos bancos ele seria um acelerador dessa transmissão do aperto monetário para a desaceleração da economia. Então, a gente esperava que a economia americana desacelerasse mais rapidamente, e mesmo acontecesse com a Europa e outros países envolvidos. Acho que o que surpreendeu a gente foi que, do lado da economia, a resiliência continuou. As medidas para o setor bancário foram bastante eficientes, pelo menos por enquanto, para conter a contaminação de outros bancos. Então, você conteve a crise ali. Acho que foi muito importante a janela de liquidez que o Banco Central americano criou ali. Acho que isso deu uma estabilidade para o mercado. Então, a economia americana continua muito forte. Isso se reflete no resultado das empresas, que vem sendo bastante positivo. E no meio de tudo isso, a gente ainda teve a hype, eu vou dizer assim, com AI, né?
Sim.
Inteligência artificial. Ninguém sabe direito qual vai ser o impacto, né, disso na economia, mas tem algo real, tem algo concreto acontecendo ali. Isso foi uma desculpa bastante relevante aí para o mercado aí embarcar no maior otimismo com as bolsas, né? Inclusive, a nossa posição comprada ela tem um viés mais para o setor de tecnologia. Então, tudo isso fez a gente pensar a mesma coisa, acho que é a mesma racional que se aplica as posições aplicadas em juros de países envolvidos. Ainda não é a hora. Eu ainda estou no campo de que, para trazer essa inflação para baixo, a gente vai ter que ver uma desaceleração mais acentuada da economia americana. Mas eu acho que tem que ter um pouco de paciência, isso vai acontecer mais para frente. Enquanto isso, a inércia da bolsa é para cima, tá? A bolsa americana, se não tem um evento muito forte para derrubar, o vento sopra para a bolsa subir. Então, é uma posição muito ingrata ficar vendido esperando esse processo. A gente prefere estopar as posições, surfar até um pedaço desse vento aí e voltar se a gente tiver mais visibilidade de que a economia está realmente enfraquecendo
Mônica,
significativamente.
essas posições estão sendo feitas majoritariamente via índice ou via cesta de ações? Você comentou até que tem um componente mais de tecnologia ligado ao seu posicionamento, né?
Não, vem sendo um mix das duas coisas. Acho que tem algumas empresas, principalmente ligadas ao setor de semicondutores. Eu acho que é o que está mais, se beneficia mais esse choque de AI, algumas big techs, mas também é um pedaço, quando a gente aumentou a posição, a gente teve alguma participação de índice também. Então, é um mix das duas coisas. Mas nada muito relevante. Eu, particularmente, acho que tem a bolsa não está barata, está cara. Eu acho que principalmente no cenário econômico que eu estou enxergando, mas no curto prazo a economia está mostrando resiliência. Eu acho que pode ter ainda algum upside aí de curto prazo, mas a gente não acha que está num preço muito atrativo. Então, por isso, as posições são bem tímidas, bem modestas nesse
Mônica, a
mercado.
gente recebeu aqui uma pergunta pelo Instagram sobre crescimento chinês. Você acha que vai surpreender positivamente ou negativamente esse ano? Como que você está vendo isso?
Não, eu acho que já surpreendeu negativamente, né? Eu acho que não, a recuperação chinesa não está acontecendo de maneira muito forte. Ela está decepcionando, né? Os últimos dados mostram um enfraquecimento na margem. Você teve um crescimento aí que foi muito ligado à reabertura, pegou o setor de serviço, mas isso não se espalhou para toda a economia. Continua bastante fraca. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a mudança de modelo. Os estímulos dados no setor de housing e infraestrutura, o banco, o partido chinês está optando por não estimular mais esses setores, porque eu acho que tem distorções sérias. Você teve problema de default em algumas grandes empresas, e eu acho que eles não querem correr o risco de gerar mais instabilidade financeira indo para frente. Então, eles estão mudando. Eu acho que a alta deram estímulo de corte de juros, mas esse pega mais o setor de economia doméstica e não está ganhando tração. Tá? Eu acho que a diretriz, por enquanto, deles é continuar nessa linha, crescendo, mas crescendo de maneira mais modesta. E a gente não espera um grande estímulo aí, principalmente ligado aos setores mais dinâmicos aí de housing e infraestrutura, que teria um efeito multiplicador muito maior na economia, inclusive com reverberação para o resto do mundo. Acho que a China continua decepcionando no crescimento, não vai ser um vetor de sustentação da economia global, como foi em outras situações.
Tá. Mônica, você comentou, enfim, de posições que você tem em Bolsa Brasil, né, e agora Bolsa Internacional, uma posição pequena. Como é que você está em termos de moeda e juros, em termos de posicionamento?
Posicionamento pequeno em moeda, a gente está um pouco long no real e no peso mexicano. A gente está um pouco short no dólar contra o ien. Posição mais relevante, eu diria, no real. Mas moeda, como sempre, nosso viés é bastante tático. Eu acho que tem muita água para rolar aí na parte de política monetária. A tendência do dólar, eu acho que depende muito de como vai ser a dinâmica dos bancos centrais. Por enquanto, eu acho que o Fed continua com uma política monetária mais com risco de ser mais agressivo que os outros bancos centrais de G10. E eu acho que isso vai ser um fator que vai sustentar o dólar, principalmente contra o euro. E algumas outras moedas de G10. Mas isso pode mudar aí à medida que a gente começa a ver algum enfraquecimento da economia americana. Então, eu acho que depende muito da evolução desse cenário. Por enquanto, eu não estou vendo oportunidades muito relevantes em moeda. Mesmo nas posições que a gente tem, eu acho que, olhando para frente, você pega o real, por exemplo, acho que já teve um movimento de apreciação considerável. O carry ainda é favorável ao real, mas se o nosso cenário de juros estiver certo, esse carry vai diminuir bastante aí nos próximos meses, tá? Então, também acho que o piso do real tá perto, tá? Eu acho que a gente ainda surfa aí esse momento mais positivo com o Brasil, mas eu acho que boa parte do movimento já aconteceu.
E em relação a, você tinha comentado também de algumas posições em juros. no mercado, em mercados emergentes. Você pode falar um pouco sobre elas também?
A gente tem posições. Bom, o princípio que está norteando as nossas posições aplicadas, assim, a gente está procurando aplicar em países que o aperto monetário foi significativo, o Banco Central já parou de subir os juros, e que esse aperto monetário já começa a se refletir tanto na atividade econômica quanto na inflação. Se possível, e melhor ainda, a gente prefere aí também lugares onde o Banco Central está começando a se mover na outra direção. Obviamente, a gente não esperou isso, né? Não esperou o movimento dos bancos centrais, a gente fez as posições antes da sinalização. E esse país que hoje eu acho que está se enquadrando nessas características são Brasil, Chile, México e, recentemente, a mais recente que a gente colocou foi uma posição aplicada em Polônia. Eu acho que esses países aí têm um quadro que torna a posição aplicada mais assimétrica. A gente já está nessas posições aí, a maior parte delas, há algum tempo. O mercado já está precificando bastante coisa. A gente já vem reduzindo essas posições na margem. Mas a gente ainda acredita que, quando os ciclos efetivamente começarem, eu acho que o mercado ainda pode se entusiasmar mais. Acho que a minha experiência é que, nos processos de corte de juros, o mercado começa a extrapolar, inclusive parte do exagero em algum momento. Então, eu acho que você tem que estar estruturalmente aplicado durante esse processo de corte de juros, embora você tenha que ir calibrando o tamanho das posições de acordo com o movimento que já aconteceu nas curvas. Né? Então, eu acho que essa
Tá
visão.
ótimo, Lica. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. E até o próximo mês. Obrigada.
Até o próximo. Muito obrigado.